Olá! Bem-vindos ao 5º episódio de Sonhos de Pessoas Quase Normais. Só falta o quase! Uau, mas que linda floresta! Disse eu para o meu irmão, enquanto caminhávamos por entre grandes árvores, afastando os ramos repletos de folhas outonais. Estava um certo frio, e eu sabia que o meu irmão devia estar preocupado, quer dizer, com medo que nos constipássemos ou fôssemos mordidos por algum bicho. Mano, não estejas a pensar nisso. Fomos vacinados, portanto nada de mal irá acontecer. Ele sorriu-me, mas o olhar era de total descrédito. Por entre o arvoredo, avistámos uma luz que parecia vir de uma janela. Será que há alguma casa aqui? Continuámos a andar em direção ao clarão e damos de caras com uma pequena e charmosa casa em madeira, com neve no telhado e com o logotipo da rádio comercial no topo. Ah! Oh, não me digas que os estúdios da rádio comercial são aqui! Não fazia ideia! Então é daqui que fazem as manhãs e imitem o meu podcast! Vou bater à porta! E no momento em que tiro a mão do bolso, ouvimos um rosnar de animal que, pelo som, estava pronto a devorar-me. Eu e o meu irmão estremecemos, olhei pelo canto do olho para ver que bicho era e, sem trocarmos uma palavra, desatámos a correr o mais rápido que podíamos. Estávamos a ser perseguidos por um portentoso javali de dentes afiados, brancos e luzidios. Ai, espartam isto! Que morte mais macaca é esta para a qual havia de estar guardada? E o raio da vacina não faz efeito? Disseram que afastava qualquer bicho. Mentira! Corremos que nos fartámos e conseguimos chegar a um descampado com um edifício que parecia uma fábrica. Entramos e fechámos a porta atrás de nós, barrando o javali. Ufa! Estamos safos! Parado, com um ar desconfiado e de rolo da massa na mão, estava um senhor que eu nunca tinha visto, pronto a dar-nos uma mocada. Olhe, espere, somos do bem. Entramos aqui porque vinha um javali faminto atrás de nós desde a floresta. Vocês não foram vacinados? Perguntou o padeiro com o seu sotaque curioso. Fomos, por isso é que fomos surpreendidos. Mas que vacina é que tomaram? A vermelha ou a amarela? A amarela, disse eu. Pronto, está explicado. Esta vacina atrai um certo tipo de javali. Não a deviam ter tomado ou não deviam andar aqui. Tiveram sorte. Olhem, saem por aquela porta acolá e estão a salvo. Agradecemos-lhe muito e assim fizemos. Do outro lado da porta estava a Avenida da República em hora de ponta. Atravessámos a estrada para apanharmos um táxi. Parou um logo de seguida, descapotável, e no interior não havia bancos. O motorista estava completamente deitado. Os pés chegavam aos pedais e as mãos ao volante, mas eu não estava a perceber como é que ele iria ver a estrada. Fez-nos sinal para entrarmos e para nos deitarmos também. Meteu a primeira e arrancou, comigo, semi-levantada, a tentar controlar os outros carros. Relaxa, miúda. Eu domino o assunto, disse o taxista. Subiu o volume do rádio e começamos a ouvir o pessoal das manhãs da rádio comercial a comentar, em tom de gozo, que me tinham visto pela janela do estúdio a correr floresta fora com medo de um pequeno javali.
Olá, Rita Red Shoes, daqui Vasco Palmeirinho.
Olá, Ivera Fernandes.
Vens cá há pouco, eu sei disso, nunca reparaste muito bem, mas o teu sonho é totalmente verdade. E no que toca ao javali, Vera Fernandes tem uma teoria.
Olha, tu consegues ver aí no Google o simbolismo de javali?
Sonhar com javali. Sonhar com javali significa diversas coisas, e muitas delas ambíguas, pois em algumas culturas o animal é tido como um importante símbolo. Ele pode representar tanto a coragem e o destemor quanto a morte e os perigos. Ver um javali num sonho é aviso para que não cometas excessos alimentares.
Nada a ver, nada
Rita,
a ver.
Rita,
fecha a boca.
Larga os doces. Está bem? Larga os doces, Rita. Rita, pelo amor da santa. Portanto, o javali, no fundo, não tem razão de ser.
E agora o sonho da ouvinte, Vanessa Pinheiro. Eu e a minha querida sobrinha Sara estávamos as duas com hemorroidas. E dado o desconforto, decidimos ir à farmácia do shopping mais próximo buscar a medicação. Ela foi a primeira a ser atendida por uma farmacêutica que envergava um vistoso casaco cor-de-rosa com um carapuço. Diga-me, acha que o seu caso é leve, moderado ou grave? Grave, respondeu a minha sobrinha. A farmacêutica ficou com um ar pensativo, virou-se para trás, abriu uma das gavetas do armário de parede e deu-lhe um rolo de selos autocolantes. Pronto, aqui tem. Aplique um selo no rabo sempre que precisar. Olhámos uma para a outra, incrédulas, mas não conseguimos dizer nada. Depois foi a minha vez de ser atendida, desta vez por um bombeiro que me perguntou: Você come de quantas em quantas horas? De duas em duas, respondi. Ele ficou pensativo durante alguns segundos e rematou: Pois, pode ser isso. Quando olhei em volta, à procura da Sara, apercebo-me que é ela quem agora está no lugar da farmacêutica, com o casaco cor-de-rosa vestido e num pranto desmedido. A farmacêutica continuava ali, mas noutro balcão, e com um ar enternecido comentou: Você está mesmo muito emocionada. A minha sobrinha, entre soluços, lá conseguiu dizer:
Eu nunca pensei poder vir a vestir um casaco que tivesse sido a Tina Turner.
E chora ainda mais. Sem conseguir perceber como, de repente, era eu quem agora estava no lugar da farmacêutica, a falar com a minha sobrinha, mas com um péssimo sotaque brasileiro.
E aí, querida sobrinha, não vamos ficar melhor da hemorroida com esse medicamento?
Nisto, ouvimos uma violenta explosão no shopping. Começa a ir tudo pelos ares e no momento em que ia começar a correr para fugir dali, aparece um anão que pega em mim ao colo. O fogo estava 2 metros atrás de mim e do anão. Ele desata a correr corredor fora e ao passarmos as portas de saída, vejo a esplanada a ir pelos ares. Juntamente com as pessoas. Até ao próximo episódio, caras e caros ouvintes. Até lá, bons sonhos.